vais gostar disto.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que Vais Gostar Disto. O meu nome é Mariana Santos e hoje estou só com o meu querido João Diniz. Olá João, estás bom?
Olá Mariana, como é que estás? Estás boazinha? Estás triste por estar só comigo ou não?
Não, estou muito feliz por estar contigo e tenho a dizer que o Miguel não está aqui porque nunca lhe ficaram bem as cristas e, portanto, ele nunca teria estido para estar neste episódio connosco.
Sim.
Ele não pode estar, nós percebemos, quando for preciso pôr um polzinho, uma camisa, nós chamamos o Miguel.
Quando estou para falar de Gossip Girl, o gajo está por aí, né? Como é para falar de Sex Pistols, não.
Nem por isso, exatamente. Como o João já deu o spoiler, nós hoje estamos aqui para falar sobre a série Pistol, que está na Disney Plus, é uma série da FX, mas que chegou à Disney Plus há uns dias, tem 6 episódios, e fala exatamente sobre a banda Sex Pistols, que do pouco já, vocês já devem conhecer sobre nós, como devem imaginar, eu e o João sabemos imenso, imenso sobre Sex Pistols, adoramos punk, é mesmo a nossa cena.
Sabes que eu tive, deixa-me só corrigir-te, eu tive a minha fase daquele pop punk de Blink-182 e Sum 41 e essa malta toda, é o punk American Pie, né? Punk American
usavas cintos com picos ou não?
Não, era só musical mesmo.
Então não tiveste a fase.
Posso confessar isto aqui em primeira mão, que tive uma fase em que usava crista. Posso assumir isto.
Ah,
aconteceu.
Que bom.
Isso aconteceu. A sorte é que há pouco registro fotográfico disso e, portanto, vamos manter assim. Vamos manter assim, que estou satisfeito com isso. Existe algum, mas está escondido na internet e, portanto, não vou revelar nunca onde é que isso está. Sim.
Pronto, como podem ver, eu não podia ter melhor companhia para o tema de hoje. A série de que nós vamos falar tem 6 episódios, como eu já disse, está disponível na Disney Plus e é inspirada num livro chamado Lonely Boy Tales from a Sex Pistol, que é um livro que foi escrito da perspectiva do guitarrista do Sex Pistols, o Steve Jones, e portanto ele é, por assim dizer, o nosso, não é narrador, não é, mas é quase tipo o ponto de vista daquilo que foram os Sex Pistols que temos ao longo da série. João, o que é que nos podes contar mais sobre a série sem dar spoilers gigantes?
Ora, então, como tu disseste, a série é baseada num livro do Steve Jones. Steve Jones foi um dos guitarristas e fundadores dos Sex Pistols. Pá, os Sex Pistols, sendo uma banda, são uma banda icónica na história da música, criaram ou impulsionaram, se quiseres, o movimento punk no Reino Unido ali nos anos 70, a meio dos anos 70, final dos anos 70. Eles também só duraram 3 anos, não duraram muito tempo. Influenciaram imensa gente, tem só um álbum, mas influenciaram imensa gente. Há até um concerto muito conhecido que eles deram em julho ou junho, no verão de 76, em Manchester, que dizem que é um dos concertos mais importantes da história da música, porque apesar de só terem lá estado para aí 30 ou 40 pessoas, algumas dessas pessoas eram o Morrissey, que depois se tornou vocalista dos Smith, o Mark Smith, que se tornou também um dos membros dos The Fall, membros dos Joy Division, pá, e tudo isto são bandas que tiveram depois uma grande importância.
Contavam as 40 pessoas certas.
Sim, exatamente, é quase como se tivesse lá as 40 pessoas certas, e isto tiveram uma influência muito grande depois na história da música e até muito na atitude. Há uma cena no filme em que o Steve, no filme não, na série, em que o Steve Jones diz que eles não são tanto sobre a música, são mais sobre o caos, né? E esta atitude punk, se quiserem, que é muito mais até do que música, até depois tem repercussões até na moda e etc. Fazia muito aquilo que era o Sex Pistols, digo eu, que também sem ser o maior especialista em punk, haverá com certeza muita gente mais especialista do que eu para falar sobre isto. Depois, a série tem também um pormenor, como qualquer boa série sobre punks e sobre os Sex Pistols, que é controvérsia, né? Tipo, óbvio que ainda antes de estrear já havia controvérsia, porque o John Lydon, ou Johnny Rotten, o conhecido vocalista dos Sex Pistols, não queria que a série saísse, ou pelo menos estava contra a utilização das músicas na série, porque diz que não falaram com ele e etc. Portanto, acabou por perder o processo contra a Disney e contra outros membros da banda que queriam que saísse, nomeadamente o Steve Jones e outras pessoas, o Danny Boyle, que é o realizador da série. Mas acabou por sair e, pá, como é óbvio, isto deu logo polémica no Reino Unido, mas o que é facto é que a série está cá fora. E é escrita por um senhor que se chama Craig Pierce, que é conhecido por já ter escrito algumas coisas de relevo, como por exemplo o Moulin Rouge, o Romeu e Julieta, a versão com o DiCaprio e a Claire Danes, o Great Gatsby, e também escreveu recentemente o filme do Elvis. Portanto, ele escreve algumas coisas que têm alguma ligação à música, sendo que na realização está uma das estrelas, se quiseres, da série, que é o Danny Boyle. Danny Boyle, que venceu, um realizador inglês, que venceu um Oscar de melhor realizador pelo Slumdog Millionaire, e realizou filmes como 127 Horas, que também teve nomeado para melhor filme e melhor argumento adaptado, porque ele produziu e escreveu o filme. O Yesterday, que é aquele filme em que há um apagão no mundo, e as pessoas esquecem-se todas dos Beatles, tirando um tipo que é aspirante a músico, que se aproveita disso para depois fazer carreira. O The Beach, com o DiCaprio, e claro, se calhar o filme que o lançou para a ribalta, o Trainspotting, que é um original de 1996, que depois teve uma sequela até em 2017. Por falar em Trainspotting, e já aproveitando para meter aqui um momento musical, que vão ver vários neste episódio, antes de mergulharmos no punk inglês, precisamos de ouvir um bocadinho de Born Sleepy, que é a música dos Underworld, que faz parte da banda sonora do Trainspotting.
Olha que esta, João, até eu conheço. Aliás, okay. Até a própria série de que nós estamos a falar, o Pistol, eu não conheço muito da curta discografia do Sex Pistols, mas a própria série tem muita música boa.
Uma boa banda sonora, sim. Uma boa banda sonora. Houve algum investimento na banda sonora, sim.
Deixa-me fazer-te uma pergunta que realmente importa. Qual dos membros do Sex Pistols é que tu achas que é mais fixe? É que é mais cool.
É difícil para um miúdo simples no Montijo como eu ter ligação a tipos como os Sex Pistols, que são verdadeiros ícones do sexo, drogas e rock and roll, não é? Mas eu diria que eu gosto da estranheza do Johnny Rotten, do vocalista. Gosto da estranheza dele.
Okay.
Tipo, não sei porque transmite-me ali uma vibe curiosa, vamos dizer assim.
Sim.
Curiosa, sim.
Eu acho que... Lá está, o meu conhecimento agora é muito por base na série, que tem o bias que tem, não é? Não se pode dizer que é 100% isenta de influência, mas eu fiquei muito fã do Steve Jones. Ainda assim, o que eu tirei desta série é que os membros dos Sex Pistols têm todos anger management issues, e a própria série dá uma certa romantização, não é? Aquilo que estavas a dizer, o sexo, drogas e o rock and roll, mas com um ar sujo, estás a ver? Tipo, eles têm todos um ar sujo. Tanto que há bocado estavas a falar da polémica de que o Johnny Rotten não queria que a série saísse. E eu tinha lido alguns numa review que não percebiam porque é que ele não queria que isto saísse. Porque era quase impossível ser pintada uma imagem pior deles do que aquela que quem conheceu que os Sex Pistols tem.
Que eles próprios já tinham, sim.
Yeah, que eles próprios criaram, sim.
Não, mas eu acho que eles tornaram o punk cool, não é? Depois houve uma altura, aquilo é tipo, é como o Fernando Pessoa e o slogan, é estranha-se e depois entranha-se. Eles depois, aquilo é como qualquer movimento contra a cultura, quando se torna popular, passa a ser a cultura, passa a ser a própria cultura.
Mas não achas que em parte isso teve a ver tipo, com o relaxamento deles?
Não, eu acho que tem a ver, com ficares mais velho e com ganhares mais dinheiro, que acho que é o que acontece às pessoas. Eles próprios agora, quando foi o jubileu da rainha, sendo que eles em 77, quando houve outro jubileu da rainha, tinham feito acho que um concerto meio ao mesmo tempo, um bocadinho contra aquilo. Eles têm uma música que é o God Save the Queen, que teve banida da BBC, tipo, e agora
sim,
quando foi o jubileu,
é mais conhecida.
Sim, quando foi o jubileu em 2022, há declarações deles a dizer pá, que já, afinal não tem assim muito contra o jubileu, está tudo ok, e se calhar pronto, até é fixe a rainha ter durado tanto tempo e ter essa importância toda. Pá, acho que as pessoas ficam mais velhas e perdem parte, se quiseres, não toda, mas parte da rebeldia, mas está tudo bem. Não acho que isso seja errado, não sou um purista nesse aspecto. Provavelmente haverá outros que são, mas não sou eu, sim.
Qual das músicas do Sex Pistols é que é tipo a tua favorita?
Olha, eu...
Não há assim tantas para escolher.
Olha, eu se calhar escolhi uma música que não é nem o God Save the Queen, nem o Anarchy in the UK... que são, se calhar, são pelo menos, no Spotify, por exemplo, são as duas mais ouvidas e são das mais conhecidas. Mas escolhi uma música que se calhar podemos ouvir agora aqui um bocadinho, que se chama Pretty Vacant.
Pretty,
Yeah, acho que esta é capaz de ser a minha música favorita dos Sex Pistols, não sendo eu um maior entendido em Sex Pistols.
És menino para ouvir isto aonde? Em que contexto? Em que playlist é que isto está?
Acho que é fixe para trabalhar, por acaso. Ou para correr, ou para correr, sabes? Uma das duas. Algo que exija que tu aceleres o teu batimento cardíaco. Sim.
Eu percebo perfeitamente o que tu queres dizer quando falas da irreverência deles e por como é que isso funciona. Ou seja, eu não sinto que eles sejam particularmente bons a nível. Não sinto que seja música particularmente boa. Não sei se atenção, fãs de punk não me batam, atenção. Mas eu não sinto que eles façam música particularmente boa, nem letras particularmente profundas, por assim dizer, estás a ver? Eu acho é que tem power, estás a ver? Tipo, tem imenso power.
As letras até têm alguma profundidade. Tipo, há uma música que é o Bodies, que fala sobre, pá, no fundo, alguma decadência. Há um episódio da série até dedicado a essa música. Fala sobre aborto, fala sobre, pá, várias coisas, pobreza, etc. Acho que as letras têm alguma profundidade. Epá, musicalmente, é mais simples, não é? Tipo, não há uma complexidade gigante, mas também não é sobre isso, acho eu. Acho que é sobre o power, acho que é sobre o caos, como dizia o Steve Jones. Acho que é sobre aquilo, a forma como aquilo te faz sentir. Estás a ver? A raiva que tu descarregas, provavelmente, que é a maioria daquilo que eles faziam, pelo menos na série, isso que mostra era quase descarregar as frustrações através da música. Tipo, isso... Há muita gente que se relaciona com isso e que se vai continuar a relacionar com isso.
E tu gostaste da série? Ficaste mais fã da série do que és dos Sex Pistols?
Não. Eu gostei do que vi até agora da série. Gostei bastante. Eu acho o Danny Boyle um tipo sempre muito inventivo na forma como ele realiza as coisas e no tipo de histórias que escolhe contar. Portanto, eu gostei de tudo o que vi até agora, tipo, mas também, não sendo um fã acérrimo dos Sex Pistols, tenho um distanciamento que se calhar não permite estar tão focado em imprecisões históricas ou o que seja, estás a ver? Estou mais focado em tipo, se isto me está a entreter ou não, estás a ver?
Sabes que houve várias pessoas que... críticos, pessoas entendidas, que não gostaram assim tanto da série e que inclusive disseram que estava... O Guardian disse, por exemplo, que a série estava um bocado cartoonish.
Sim, eu li essa...
Meio que não era muito fiel à realidade e para além disso quase que fazia dos membros do Sex Pistols tipo um boneco, uns alter egos que não podiam não refletir a realidade. Achas que isto chateia muitas pessoas?
Eu acho que é mais fácil para nós, não sendo nós punks ou não sendo nós fãs, não sendo nós ingleses até, se quiseres, de ter um distanciamento maior e estarmos menos focados nas precisões históricas e estarmos mais focados na componente do entretenimento. Tipo, há pouco tempo houve uma série que até fizemos um episódio sobre ela, aqui não acho que vais gostar disto, que era o Winning Time, que era sobre LA nos anos 80 e a ascensão dos Lakers, que é uma equipa de basquetebol da NBA, e houve muitas críticas sobre a precisão histórica de algumas coisas que lá estavam, a precisão dos feitios, se quiseres, das personagens que existiam, e houve muita gente também contra... Portanto, os protagonistas que não estavam muito confortáveis com a forma como estavam a ser retratados, provavelmente da mesma forma que o John Lydon não está muito confortável com a forma como é retratado naquela série. Mas eu acho que isso faz parte do processo criativo e de olhar para as coisas não como um documentário, que não é assim que eu estou a olhar, e aí acho que é preciso ter uma precisão histórica, mas como uma peça de entretenimento, sabendo sempre que vão haver pessoas que acham que aquilo aconteceu mesmo assim na realidade. Mas não consegues controlar isso. Eu não acho que aquilo tenha sido exatamente assim na realidade. Acho que aquilo está romantizado porque é um produto de entretenimento.
Sim, eu concordo nisso. E nesse aspecto eu acho que a Pistol cumpre perfeitamente o fator entretenimento, não só por ser uma série que vai muito para além da banda, dos Sex Pistols. Aquilo que estavas a dizer do movimento punk, da influência que a moda teve no movimento punk, que certas pessoas que são hoje em dia são nomes conhecidos, como por exemplo... Vivian Westwood, e na série, na altura da série, ela é retratada e conseguimos perceber que há uma ligação que possivelmente muitas pessoas não fariam. Eu não faria, pelo menos, eu conheço o nome, e quando vi na série fui pesquisar logo tipo, que se havia alguma ligação, se eram a mesma pessoa, e de facto eram.
Sim, eu acho que os Sex Pistols acabaram por ser o dínamo, se quiseres, de uma revolução cultural no Reino Unido, que não tinha só a ver com música, depois também tinha muito a ver com com moda, com a forma como as pessoas vestiam, com a ideia da liberdade, com o empowerment feminino, com tudo isso, né? apesar de ser um ambiente muito masculino, não é? Se pensares bem, a banda era masculina, os sons eram pesados, mas as mulheres eram bem-vindas, não é? É quase meio estranho. Sabes, pensar
há
nisso.
Há uma parte da série em que há uma rapariga que diz qualquer coisa como: estamos a fazer a revolução da vulva.
Sim, sim.
E o Steve responde: onde é que está o teu Volvo?
Sim, sim, sim.
Fumar o carro.
Sim.
E rimo.
Assim. Acho que havia essa pureza no Steve Jones, que era um tipo sem estudos, não é? Um bocadinho até ignorante na altura, se quiseres, né? Porque não teve estudos, não se sabia ler mal e etc. Mas essa pureza e honestidade, se quiseres, que ele depois punha nas coisas, acho que também foi o que fez as pessoas apaixonarem-se por isso. Mas ainda bem que estás a falar da Viver Nútil, se calhar posso falar um bocadinho do elenco que está aqui, se quiseres. Achas que é boa ideia falar do elenco ou não?
Conta-me tudo.
Ok, então, quem é que entra na série? Entra um tipo que é o Toby Wallace, que entrou numa série da Netflix que é o The Society. E o Toby Wallace é quem faz de Steve Jones, cujo livro deu origem à série. O Anson Boone é o Johnny Rotten. O Anson Boone é um ator inglês novo que entrou em 1917. Temos o Thomas Brody Sangster, que é tipo o Sam do Love Actually. Quem viu o Love Actually sabe quem é esta personagem, que é o filho do Liam Neeson lá na série, o Sam. E ele faz de Malcolm McLaren, que é o manager da banda e um dos donos da loja Sex, que é uma loja de roupa. Quer dizer, agora estou a simplificar, não quero chamar aquilo uma loja porque eles dizem que aquilo não é uma loja, mas na prática é um bocadinho, não é? Uma loja de roupa. Temos também a Sydney Chandler, que faz de Chrissy Indy, que trabalhava na loja Sex, e esta atriz, a Sydney Chandler, vai entrar também no filme, que é o Don't Worry Darling, com o Harry Styles. E a Chrissy Indy tornou-se depois vocalista dos Pretenders, que tem vários clássicos, como Don't Get Me Wrong, Back on the Chain Gang, e tem este clássico aqui que se calhar podemos ouvir um bocadinho, que se chama, que é uma baladona, a clássica, que se chama I'll Stand By You. I'll stand by you. I'll stand by you. Wanna nobody hurt you. I'll stand by you. Para além disso, ainda temos o Louis Partridge, que faz de Sid Vicious, e que também ele é uma personagem famosa na cultura pop, mas neste caso por razões não muito boas. O Sid Vicious namorou com uma groupie dos Sex Pistols, que se chamava Nancy Spungen, que foi, eles tinham uma relação que se pode chamar tóxica. Percebes, Mariana, quando falamos de relações tóxicas?
Eu acho que podemos referir a todas as pessoas como tóxicas, sinceramente.
É disto que estamos a falar, não é a Taylor Swift esquecer-se de um cachecol, é isto, percebes? É isto aqui, isto é que é uma relação tóxica, sim. Entraram ali numa espiral de drogas complicada, e a Nancy Spungen acabou por ser encontrada morta com uma facada no abdómen em Nova York. O Sid foi acusado do assassinato da Nancy, e depois acabou por sair sob fiança e morreu de overdose no dia em que saiu, ou no dia a seguir. A Nancy Spungen tinha 20 anos e o Sid tinha 21 anos. Depois em 86 até houve um filme sobre isso, sobre o Sid e Nancy, com o Gary Oldman a fazer de Sid. E depois, por último, para terminar o elenco, temos a Maisie Williams, que é a Arya Stark de Game of Thrones.
Yeah.
E que aqui faz o papel de Jordan, que é uma espécie de ícone punk no Reino Unido, e que se tornou um ícone punk no Reino Unido, e que morreu até este ano, e tem um episódio dedicado a ela. Portanto, é um elenco porreiro, eu acho. Eu acredito naquilo.
Ela faz uma intro espetacular, que é uma cena que eu acho que todos os episódios têm. Eu gosto muito das intros dos episódios, mas o dela em particular, que acho que é o segundo episódio, se não me engano, pá, está muito, muito, muito engraçado.
Muito sobre aquilo que estávamos a falar atrás da importância da roupa como um statement, se quiseres, de quem é que tu és e de quem é que tu queres ser, não é? Na moda. Isso, pronto, tem relevo.
Muito bem, malta. Pistol está na Disney Plus, tem 6 episódios. Contem-nos o que é que acharam. Digam-nos se tivermos dito alguma baboseira e vocês discordarem altamente de nós. Se concordarem, também podem dizer. E se calhar, João, vamos avançando para os nossos créditos finais.
Vamos, sim, senhor. In case I don't see ya, good afternoon,
good evening and good night. O que é que trouxeste para nós, João?
Olha, trouxe duas coisas. A primeira são a nossa série especial dedicada a House of the Dragon, que é a nova série da HBO Max, que do universo Game of Thrones, nós vamos ao longo das próximas 10 semanas estar a fazer recaps de cada um dos episódios, em episódios deste podcast que vão sair à terça-feira, já saiu o primeiro, e ao longo das próximas semanas vão poder ouvir todas as terças recaps desses episódios, vão ouvir o primeiro, está muito fixe, eu e a Mariana e a Miguela mergulharmos neste universo de dragões e malta loura que gosta de incesto, tipo, vão lá, vão à procura e ouçam porque está a porrer. Esse é o primeiro. E o segundo é uma efeméride, como quase sempre, aquilo que eu trago aqui, que são os 10 anos do Argo. O Argo, para mim, é um dos filmes mais fixe de... ao nível de entretenimento que eu vi nos últimos 10 anos, gostei muito quando vi. Conta a história da fuga ou extração, se quiseres, de 6 funcionários da Embaixada dos Estados Unidos no Irão no início dos anos 80, durante uma coisa que se chamou chamada crise de reféns no Irão. Isto porque em novembro de 79 a Embaixada dos Estados Unidos foi tomada por um grupo militarizado que fez uma série de reféns que depois só foram libertados da embaixada passado 400 dias, portanto foi um bocadinho grande este tempo que eles estiveram lá reféns, mas houve 6 pessoas que saíram, e isto conta a história, que saíram na altura, quando a embaixada foi tomada, isto conta a história de como eles conseguiram depois sair do Irão. Pronto, e é uma história rocambolesca, que envolve várias coisas, nomeadamente filmes falsos realizados no Irão. Não quero estragar o filme para quem não viu, portanto acho que deviam ir ver. O filme tem um elenco de luxo, tem o Ben Affleck, que também realiza e produz o filme, o Bryan Cranston, que é o Walter White do Breaking Bad, o Alan Arkin, que teve nomeado para o Oscar de melhor ator secundário neste filme, o John Goodman, o Kyle Chandler, entre muitos outros. O filme ganhou 3 Oscars, edição, argumento adaptado e o melhor filme. Foi o melhor filme deste ano. E na altura o Ben Affleck não foi nomeado para melhor realizador. Ainda há, acho eu, algum preconceito em relação ao Ben Affleck. E acho que foi um bocadinho ridículo na altura não ter sido nomeado para melhor realizador. Por isso. Sim, eu acho que sim. Eu tenho simpatia pelo Ben Affleck, apesar de saber que ele fez maus filmes. Mas tenho alguma simpatia por ele. E acho que ele aqui está fixe. Pelo menos, não tão fixe na personagem que ele faz, porque acho que na personagem que ele faz não é... Não acho que o papel dele seja incrível, mas acho que a realização do filme está porreira, e acho que se é o melhor filme podia ter estado nomeado para melhor realizador. Só mais uma coisa, que é, este filme tem um excerto de uma das minhas músicas favoritas dos anos 80, e por isso, já que estamos no episódio que tem muita música, eu queria ouvir só um bocadinho da guitarra inconfundível dos Dire Straits neste Sultans of Swing. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. Pronto, cá está, esta guitarra é inconfundível, e a voz do Mark Knopfler.
Olha, outra que eu conheço. Eu
também conheço.
Olha, outra que eu conheço.
Aí está, muito bem, muito bem. Mariana, o que é que tu trazes, créditos finais?
Ora bem, eu, como recomendação, e pegando na vibe de anger management issues, de pessoas com raiva, trago uma sugestão que vi durante as minhas férias, que foi o documentário, a série documental sobre o Woodstock 99. Basicamente, eu confesso que, como muitos outros temas que aconteceram antes dos anos 2000, não tinha muita informação. Para mim, o Woodstock tinha sido só um monte de fotografias que apareceram no Tumblr, tipo em 2013, de pessoas com florzinhas na cabeça. E quando vi que este documentário, esta série documental, estava associada a uma tragédia ou a eventos menos positivos, fiquei um bocado intrigada e fui espreitar, e confesso que aprendi imenso sobre coisas com as quais eu nem sequer sonhava. Basicamente, a série dá-nos a conhecer o Woodstock de 1969, que foi, sim, a edição que foi muito peace and love, correu super bem, que aquela que nós conhecemos como sendo um festival de sonho, por assim dizer. E depois fala-nos sobre aqueles que foram os passos seguintes da organização do Woodstock. Fala-nos sobre o facto de as pessoas que estavam à frente da organização terem ido com demasiada cedo ao pote, por assim dizer. Organizaram uma nova edição em 99 e correu pessimamente mal. Pá, desde de ter sido organizada numa base militar, o que tinha zero a ver com a vibe de Flower Power que tinha sido na edição que tinha corrido tão bem em 69, até ao facto de a logística não estar preparada para receber tantas pessoas, e depois explica-nos como é que ao longo de 3 ou 4 dias as pessoas que foram ao Woodstock foram crescendo a nível de como é que o desconforto foi crescendo dentro delas e como é que isso se refletiu no final em incêndios, em malta a roubar ambulâncias, em pessoas a ser espezinhadas em mosh pits, artistas a recusarem-se a tocar, e dá-nos a perspectiva de várias pessoas que vão no fundo quase tirando a culpa umas para cima das outras. Tipo do género, há o gajo principal da organização que diz que a culpa foi da malta do saneamento e como ninguém conseguiu tomar banho, o pessoal ficou todo enraivecido e decidiu passar-se da cabeça. A malta do saneamento diz que afinal a culpa foi sim de quem não estava a vender garrafas de água a 5 dólares a garrafa de água, que era demasiado. E portanto é ali um lavado de roupa suja, por assim dizer, mas que nos dá uma perspectiva que eu pelo menos não tinha daquilo que pode ser um festival de música que tinha uma reputação tão boa a correr tão mal. E pronto, não vou mentir que houve uma parte de mim que achou entertaining ver a malta a passar-se da cabeça e que pensou como é que estas pessoas acharam que isto era ok.
sim,
isso foi que se juntaram todas naquilo.
Porque era um revival 30 anos depois do primeiro Woodstock.
Yeah.
E portanto, sim. E é engraçado, estás a falar do documentário da Netflix, não é?
Sim.
Porque há também um documentário que saiu este ano na HBO Max, precisamente sobre o Woodstock 99. Tipo, portanto, há dois documentários sobre...
Não vi ainda, sobre o mesmo tema
disponíveis para quem quiser ver.
Exatamente. João, muito obrigada por esta companhia. Nós voltamos terça-feira com um novo episódio sobre o segundo episódio do House of the Dragon. Mal posso esperar. Quem diria que eu estaria tão excited por ver um episódio de House of the Dragon.
Sim.
Quanto a vocês, pá, tem muitos episódios para ouvir, acho que vais gostar disto, para trás. Tem imensas recomendações. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter, que também vos dá várias recomendações. Dá-vos uns créditos finais incríveis, de coisas que vocês não podem perder na cultura pop e no mundo da internet. Sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok. Também temos no YouTube agora, é verdade, sim senhor, e ainda não é desta que vocês conseguem ver as nossas caras quando gravamos, mas também não façam questão. Não façam questão, não é necessário. João, obrigada. Vemo-nos para a semana.
Até para a semana.